Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. O Senhor é santo, amém? O Senhor é maravilhoso, irmãos. É com muita alegria que nessa noite nós estamos aqui juntamente com os irmãos para agradar ao Senhor, entregar o nosso culto ao Senhor. Nessa noite nós estamos num culto de libertação. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui pela primeira, pela segunda vez, que tu és bem-vindo na casa do Senhor. Estamos muito felizes. Mas muito mais está o Senhor de ter você, tê-los conosco nesta noite, amém? Levante tuas mãos para os altos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua presença é grande e maravilhosa neste lugar, Senhor, porque aqui é a casa do Senhor, Pai. A casa do Senhor, onde o Senhor tem o agir de Deus nesta noite para as nossas vidas. Nesta noite, Pai, nós oramos, Pai, sabendo da tua grande presença neste lugar, Pai. Pedimos a tua graça na vida daqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco nesta noite, devido ao seu trabalho, ao seu compromisso. Sabemos também que há outros que estão vindo ainda, Pai, para o templo. Que o Senhor traga em segurança, traga em paz, Pai, nesta noite. Que a tua palavra, Senhor, nesta noite venha nos renovar, nos fortalecer conforme o teu querer e a tua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade nesta noite para falar conosco. Faça conforme a tua vontade e o teu querer, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aos irmãos que estão acompanhando no culto, pela internet, quero te dizer nessa noite que Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Você é especial para o Senhor. Nesta noite nós estaremos juntos meditando numa palavra que está no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. 2 Reis, capítulo de número 20. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O título da nossa palavra, irmão, diz assim, ó. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Segunda Reis está aí no Velho Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto perante os teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta-te e dize a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o Deus de teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria, te livrarei a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém, irmãos? Os irmãos podem estar sentados. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nesta noite, irmãos, nós vemos a vida de um homem, um jovem. Ezequias era filho de Acaz, rei de Judá. Ezequias esqueceu, irmão, vendo as tomadas de decisões do seu pai. Se você for estudar a vida de Acaz, você vai ver que ele foi um homem rude, um homem ruim. Um homem que não tinha compromissos com Deus. Um homem que tomou decisões erradas. E as decisões erradas, irmãos, têm um preço. Este homem, ele se levantou contra o Senhor. Este homem, ele já não adorava o Senhor, e sim adorava a outros deuses. Amados, resumindo, ele fez tudo o que não agradava ao Senhor. E Ezequias foi crescendo em um lar, vendo as atitudes de seu pai. Amados, o seu filho está vendo a tua atitude, o teu agir no dia a dia. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele venha crescer, ele não se desvia dele. Ezequias não se preocupava com isso. Ezequias não estava, Acaz não estava preocupado com isso, meu irmão, minha irmã. E a palavra do Senhor fala que, naquele lugar, em Judá, havia um homem de Deus. Você é um homem, uma mulher de Deus, irmão, lá no teu trabalho. Você é um instrumento do Senhor onde você está, você é luz. Amém? O profeta Isaías estava já durante seu quarto, havia passado 4 reis, irmãos, naquele lugar. E lá estava o homem de Deus. O Senhor não nos desampara, irmãos. O Senhor tem sempre um ungido de Deus para nos abençoar. Aquele moço não cresceu desgarrado. Ezequias se aproximou dele. Isaías se aproximou de Ezequias. Ele foi aprendendo. Se você for estudar a palavra do Senhor, você vai ver que Ezequias, ele buscava conselho com Isaías. Isaías foi mostrando para ele o caminho, foi mostrando para ele a palavra do Senhor. E aquele homem fez totalmente ao contrário das atitudes do seu pai. Acaz, irmãos. Acaz, ele deu todas as riquezas do Senhor. A palavra do Senhor fala que Acaz, ele fechou o templo do Senhor. Olha aí, irmãos. Ao ponto da presença do Senhor se afastar dele. A ira do Senhor se afastou porque aquele homem tinha um coração fechado. Já não queria mais compromisso com Deus. Nesta noite eu falo com pessoas que estão pensando, raciocinando. Gostaria de ter seu pai e sua mãe na igreja, nos caminhos do Senhor. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não desista. Porque o Senhor vai fazer a obra na tua casa. A obra que Ele começou, Ele há de completar na sua casa. Talvez você tenha vindo sozinho à igreja. Mas eu quero te dizer, continue firme, forte. Ezequias, irmãos, tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, desanimada. Ele viu seu pai ser derrotado, destruído pelos inimigos, porque ele andava longe da presença do Senhor. Você pode tomar a decisão certa e correta, que é andar nos caminhos do Senhor. Jesus, Ele é a luz para as nossas vidas. Se você precisa de luz, se aproxime do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, nos ensina: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Nesta noite o Senhor tem um renovo para a tua vida, para a minha vida. Aleluia. Amados, Ezequias estava passando uma fase difícil na sua vida. Nós não sabemos, né, irmãos, quando vai vir as fases más na nossa vida. Se você e eu soubéssemos quando o ladrão viria à nossa casa, não sairíamos da nossa casa, ficaríamos de guarda, de prontidão. O texto que nós lemos fala que Ezequias estava passando por uma fase difícil. Ele estava enfermo. Veio uma enfermidade mortal na sua vida. Qual seria a tua atitude diante de uma situação dessa? Ezequias, se não tivesse a base ali do profeta Isaías, o amor falando de Jesus para ele, falando da palavra do Senhor, qual seria a estrutura dele? Um homem que estava enfermo, que era uma enfermidade mortal, era o fim para ele. Ezequias murmurou? Ezequias blasfemou contra Deus? Não, irmãos. Ezequias se lembrou do Senhor. Ezequias se lembrou das maravilhas do Senhor. O Senhor tem maravilhas para fazer em nossas vidas, irmãos. E Ezequias, ele clamou ao Senhor. Amado, eu não sei o tamanho do seu problema e da tua dificuldade. O que tem te afligido? Mas eu conheço o Senhor Todo-Poderoso, que tem a solução para a tua vida. E o nome dEle é Jesus Cristo. Aleluia, aplauda Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome. A Bíblia fala, irmãos, que havia o rei de Senaqueribe, o rei da Síria, ele vivia afligindo, sufocando o povo de Judá, o povo do Senhor, pedindo para que ele se ajuntasse a eles, que eles não teriam a menor chance diante do exército da Síria. Era um exército muito poderoso, irmãos. E ele mandava mensageiros, Rabazak, a ter com o povo e falava assim: olha, ou vocês se juntem a nós, ou vocês vão ser exterminados. Olha aí, irmãos. Aí começava mais uma experiência de Ezequias com Deus. O povo veio até Ezequias e falou para Ezequias: Ezequias, eis que o exército da Síria está se levantando contra a gente, e agora o que fazer? Amados, a palavra do Senhor nos mostra que Ezequias, ele se voltou para a presença de Deus. Ele entrou na presença de Deus, ele se curvou diante do Senhor e clamou ao Senhor. O inimigo estava pronto para guerrear contra Judá. Mas aquele homem não teve medo. Aquele homem olhou para os olhos do Senhor, olhou para a presença do Senhor. E a palavra do Senhor fala que ele foi até o profeta Isaías e contou a situação que estava acontecendo. Amados, Quero te dizer que a luta que você está passando não é sua, o Senhor vai pelejar por você. O Senhor tem vitória na tua casa, o Senhor tem bênção para você. Você precisa ter crédito com Deus. Este homem, Ezequias, ele escolheu ao Senhor. Ele optou para buscar a presença de Deus e o Senhor não o desamparou. Amados, vira uma folha, volta uma folha, 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, diz assim, ó. Confiou no Senhor Deus Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todo o rei de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e deixou de segui-lo, e o guardou, e os mandamentos do Senhor que ordenara Moisés. Ezequias, ele andava nos caminhos do Senhor, irmãos. Aquele exército poderoso estava vindo com as suas forças, com tudo que eles tinham, mas ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor Jesus, irmãos, ele é maravilhoso nas nossas vidas. Nesta noite, Deus tem maravilhas para você. Se você voltar os seus olhos, abrir o teu coração para Deus, você vai ver o agir de Deus, irmão. Israel achava que era o fim, mas não era, irmãos. Quando o Senhor entrou naquela guerra, o Senhor falou para o profeta Isaías: Isaías, fala para ele que eu estarei com ele na batalha. Pelo mesmo caminho que eles vierem, eles vão voltar. E eu não deixarei que eles entrem na minha cidade. Nem o mal chegará na tua casa, na tua vida, se você estiver alicerçado com Jesus, irmãos. Busque Jesus de toda a tua força, de todo o teu coração. O Senhor, ele vai fazer maravilhas na tua vida. Se nós formos meditar na palavra de Deus, irmãos, vamos ver quantas maravilhas Deus fez na vida das pessoas. Pessoas que viviam frustradas, desanimadas. E o Senhor deu uma nova chance para ela. Nesta noite eu te digo, o Senhor tem uma nova chance para você. Não é o fim. Talvez você recebeu uma palavra e você tenha falado com você mesmo: como eu vou sair dessa e agora? Olha para Jesus nesta noite. Ele vai trazer a solução para o teu problema, para a tua causa. Quando a gente abre a Bíblia, irmãos, lá em Gênesis capítulo 32, versículo 22 em diante, a gente vê a história de um homem chamado Jacó. Jacó era um homem usurpador, o título dele, mentiroso, enganador, roubou a bênção do seu irmão, mentiu para o seu pai. Mas a palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que quando Jacó estava atravessando o ribeiro, o val de Jaboque, ele atravessou as suas mulheres, ele atravessou os seus 11 filhos, atravessou o seu rebanho, e quando ele estava para sair, ele era o último. Eis que o anjo do Senhor apareceu naquele lugar, para mudar a história daquele homem. Deus vem ao teu encontro quando você clama ao Senhor, meu irmão, minha irmã. A palavra do Senhor nos ensina que Jacó, ele vendo aquela oportunidade na vida dele, ele agarrou o anjo do Senhor, ele agarrou com todas as suas forças, falou assim: é hoje, não é amanhã, a minha vida vai mudar hoje. Eu já não serei mais enganador, eu já não serei desprezado pelas pessoas. As pessoas verão o agir de Deus na minha vida. Quero te dizer, irmão, levante os teus olhos e veja as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus para a sua vida. E Jacó se agarrando naquele homem de Deus. O homem falava para ele: me larga que já está clareando, o tempo está passando, eu preciso voltar. O que ele diz? Não te largarei se não me abençoares. Olha, irmão, as coisas hoje são fáceis, irmãos. Se você fica na sua casa parado, o pão vai vir na tua casa? Não vai. Você tem que trabalhar, você tem que lutar, para quando chegar o final do mês, você tenha teu sustento, você tenha a tua bênção. E Jacó viu a oportunidade da vida dele, falou assim: é hoje que eu vou mudar a minha vida. Amados, o Deus que nós servimos é especialista em fazer milagres. Não importa o tamanho do teu problema, olhe para Jesus nesta noite. Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor diz à igreja, irmãos. Não são palavras minhas, mas são as palavras do Senhor. Aquele homem, lutando com o anjo feriu a sua coxa, a articulação da sua coxa. E a Bíblia fala que ele tentava de todas as maneiras, e Jacó não soltava, falou: é hoje que eu mudo, é hoje que eu vou ser abençoado. Olha, irmão, não desista dos teus planos, dos seus projetos. E o anjo do Senhor perguntou para ele: homem, qual é o teu nome? O que ele disse? Meu nome é Jacó, o enganador, o mentiroso, o desprezado pelas pessoas. Olha aí, irmãos. Mas o anjo falou para ele: a partir de hoje tu chamarás Israel. O Senhor mudou a história daquele homem, irmãos. Pode mudar a tua vida nessa noite. Você que nos acompanha pela rádio, eu não sei teu problema, mas Jesus Cristo está aí com você. O Senhor está aí na tua casa. O Senhor tem uma nova chance para você. Amado, creia na tua vitória, toma posse da tua vitória nessa noite. A palavra de Deus tem bênçãos para a tua vida. Tem bênçãos para a tua vida. Nas nossas vidas, irmão, nós somos colocados diante de situações em que nós temos que tomar a decisão. Veja que quando aquele homem, o rei Ezequias, soube do problema, ele entrou na presença do Senhor. Ele não chamou outras pessoas, ele entrou na presença do Senhor. Você pode entrar no teu quarto, fechar a porta e clamar a Deus. E o Senhor vai ver o teu clamor. O Senhor vai ver o teu chamado, irmãos. O Senhor não resiste ao chamado de um justo. Amados, Ele é fiel, amém? Glória a Deus. Aleluia. No versículo 2 aí do capítulo 20, a palavra do Senhor nos fala. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Amados, aquele homem estava lutando, estava clamando, estava buscando a presença de Deus para si. Se você tiver crédito com Deus, irmãos, o Senhor ouvirá o teu clamor, o Senhor ouvirá o teu chamado, amém? Abra a tua Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 43, glória a Deus, Isaías, capítulo 43, versículo de número 26, glória a Deus, a palavra do Senhor nos ensina, irmãos: desperta-me a memória e entremos juntos em juízo e apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. Olha aí, irmãos, desperte-me a memória. Você tem andado nos caminhos do Senhor? Você é uma pessoa de oração, que está sempre ali buscando ao Senhor? Não lembra de Deus só nas dificuldades, mas todos os dias você tem o teu tempo com Deus, você ora ao Senhor. Se você é uma dessas pessoas, irmãos, você tem crédito com Deus. Você é uma pessoa que tem crédito com o Senhor. E Ezequias era um homem que tinha crédito com Deus, irmãos. Ele fez com que a casa do Senhor abrisse novamente. Ele tomou decisões contrárias à do seu pai. Ezequias não aceitava a derrota na sua vida. Veja que o profeta tinha chegado até ele e falado: põe a tua casa em ordem porque morrerás e não viverás. Mas ainda não era o tempo dele morrer. Quero te dizer nessa noite: não morreremos enquanto não cumprir a promessa de Deus na nossa vida, irmãos. Quem tem promessa de Deus aqui? Glória a Deus. Clame ao Senhor, creia. Não se deixa levar pelo problema. O problema pode até levantar, mas vai levantar para cair. Porque o Deus que nós servimos é fiel. É maravilhoso. Você pode, irmãos, alcançar maravilhas. Veja que o exército da Síria tentou até afugentar os ungidos de Deus. Tentou até calar o povo do Senhor. Mas o que aconteceu? Deus os honrou. Por quê? Porque Ezequias colocou a sua casa em ordem, irmãos. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, glória a Deus, 2 Crônicas, capítulo de número 29. Vamos ver aí as atitudes de Ezequias. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 2 em diante. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos. Olha aí as atitudes de Ezequias. Ezequias fez e ele era reto perante o Senhor. E segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Amém? As portas do templo, irmão, estavam fechadas. O seu pai Acaz fechou o templo. O seu pai Acaz fugiu da presença do Senhor, não queria compromisso com o Senhor. O povo estava a Deus dará e a presença do Senhor saiu de perto deles. Onde há, irmãos, a imundícia, não há a presença de Deus. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que havia preocupação no coração dele, de Ezequias. E Ezequias tratou logo de abrir a porta. Nesta noite eu quero te dizer, irmãos, como está teu coração? Como você chegou aqui nesta noite? Você está com o coração aberto para receber a palavra de Deus? Ou você veio à igreja somente por um convite de uma pessoa? Todos nós sabemos que Deus é bom, e realmente Ele é. Quer fazer maravilhas em nossas vidas. Mas você tem convidado a presença do Senhor na sua vida? O Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, nos ensina: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a quem? A Deus. Como está teu coração nesta noite? Amados, quando ninguém aqui quer morar numa casa onde há imundícia, há sujeira, há tudo desorganização, não. Na sua casa é tudo perfeito, os móveis no lugar, tudo limpinho, tudo arrumadinho. Assim tem que estar o nosso coração diante de Deus. O Senhor quer habitar no seu coração. Há morada no teu coração para o Senhor, irmãos? Você tem dado liberdade para Deus trabalhar na tua vida? Nesta noite, o Espírito Santo de Deus está conosco nesta noite. E Ele quer entrar no teu coração, Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer diferença na tua vida. E Ezequias, irmãos, aquele homem de Deus, ele começou o quê? A reparar o templo. Nessa noite, podemos reparar a nossa vida também, irmãos. Podemos analisar e ver onde estamos errando. E tomar decisões, falar assim: a partir de hoje eu quero consertar minha vida com o Senhor. A partir de hoje eu quero conhecer esse Deus verdadeiramente. O Senhor vai fazer maravilhas na sua vida, igreja. O Senhor, Ele é fiel. Filipenses 4:13 nos ensina: tudo posso naquele que me fortalece. Jesus te fortalece. O Senhor te fortalece. Não importa, irmão, a causa, o que tem te afugentado. Olhe para o Senhor nesta noite. Olhe para as maravilhas do Senhor na tua vida. Deus é fiel. Vimos aqui, irmãos, que Judá estava sendo cercada pelo inimigo, pelos problemas. Talvez você chegou aqui nessa noite quebrado, triste, perseguido. Amados, não desista, continue crendo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a Bíblia fala da conversão de um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso. Aquele homem, irmãos, era um homem ruim. No seu coração havia o desejo de prender os cristãos, prender as pessoas, colocar no cárcere, matar. E ele foi até o sacerdote e tomou uma carta em suas mãos e se dirigiu para Damasco com o objetivo de prender a maior quantidade de servos de Deus. Mas, amado, o Senhor tem um plano perfeito para todos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Se você fosse Deus se fosse Deus por um dia, talvez você falava: é hoje que é o fim dele, vou exterminar esse homem perseguidor, esse homem que tem afugentado o meu povo. Mas Deus não, irmão, Deus vê diferente. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, que quando ele estava no meio do caminho, partindo para Damasco, aquele homem, ele caiu por terra. E ali veio uma alta voz, né, uma luz forte, que falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que está me perseguindo, Saulo? E ele falou: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Amados, o Senhor pelejará por você. O Senhor alcançará os teus familiares. Não desista, talvez você tenha o teu pai lá, o teu irmão, alguém falar: não vai na igreja não, lá não é lugar para você, sai dessa. Amados, continue orando. O Senhor vai fazer uma grande obra na vida dessa pessoa e ela vai se tornar um instrumento nas mãos de Deus. A palavra do Senhor fala que aquele homem, ele ficou como escama nos seus olhos por 3 dias. Ele ficou sem comer e beber e perdeu a sua visão. E foi levado até Damasco. Chegando naquele lugar, irmãos, o Senhor falou para Ananias: Ananias, vai ao encontro de Saulo, porque eu tenho uma grande obra na vida dele. Ananias conhecia a fama de Saulo. Ananias sabia que ele perseguia os cristãos e que estava com uma carta para prender. E ele indagou a Deus, né? Ele questionou a Deus: Senhor, mas o Senhor tem visto esse homem, um homem de duro coração, um homem que tem perseguido o teu povo? Você vai lá, porque ele é um instrumento nas minhas mãos. Nessa noite eu estou vendo vários instrumentos de Deus aqui neste lugar. Você é um instrumento de Deus. Talvez hoje você ainda não enxergue, mas lá na frente você vai ver o agir de Deus. Você vai ver as maravilhas do Senhor, irmãos. E não demorou muito tempo, aquele homem estava pregando a palavra do Senhor, irmãos. De perseguidor, passou a ser perseguido. Passou a andar nos caminhos de Jesus. Por isso, irmãos, não faça acepção de pessoa. Muitas das vezes a gente vê pessoas lá fora, e as pessoas falam: ah, isso aí não vai ser nada. Pelo contrário, é um instrumento de Deus. É uma pessoa que precisa ter um encontro com o Senhor. É uma pessoa que precisa ter uma cura física e espiritual. E você pode abençoar, alcançar essa alma para o Senhor. Você pode ser um Ananias e ir lá orar por aquela pessoa. O Senhor conta com você e comigo, irmãos, nesta noite, para alcançar essas pessoas. Olha, nesta noite o Senhor nos ensina, Ele nos chama na sua presença. Vinde a mim os bêbados, os drogados, as prostitutas. Vinde a mim aqueles que estão tristes, aqueles que estão chorando, que estão fracos e desanimados. Amados, Deus não faz exceção de pessoas. Na presença de Deus tem solução para a tua vida. Tem um renovo, um recomeço. Diante de Jesus, nós podemos, nós alcançamos as maravilhas do Senhor. Amém? Glória a Deus. E Ezequias, irmãos, era ciente disso. Ezequias sabia que se ele buscasse o Senhor de todo o seu coração, o Senhor o ouviria. E assim ele entrou na presença do Senhor. Há um louvor que nós adoramos aqui na igreja que diz assim: quem já entrou na presença do Santo dos Santos, em outro lugar não quer estar. Como é bom estar na presença de Deus, né, irmãos? As maravilhas de Deus. Como é bom estar diante de Jesus. E aquele homem estava numa comunhão profunda com o Senhor. Estava numa batalha. Talvez nessa noite você chegou aqui no meio de uma batalha, pensando já no amanhã. Amados, o amanhã pertence ao Senhor. Creia no teu Deus e Ele dará vitória na tua vida. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é maravilhoso. Estando vivendo nesses dias agora, uma data importante, né, irmãos? É quando é pago o 13º. Olha que coisa boa. Hoje, muita gente recebeu a primeira parcela do 13º. Pessoas que eu conversava há um tempo atrás, falaram assim: eu não vejo a hora de chegar o 13º para eu quitar uma conta, para eu comprar um bem, um sapato, olha aí, já fazendo planos. Mas eu quero te perguntar nessa noite, você tem feito planos com o Senhor, porque o Senhor tem preparado uma nova Jerusalém para você habitar? O Senhor tem planos na sua vida, meu irmão, minha irmã? O homem, ele traça plano, mas o Senhor, ele guia os passos. Andemos nos caminhos do Senhor. Qual é o teu alvo? Qual é o teu projeto para a tua vida, a tua meta? A gente vê aí, né, como eu falei para os irmãos, as pessoas pensando já em receber a sua recompensa. E eu quero te dizer nessa noite, o Senhor tem uma recompensa na sua vida, irmãos. O Senhor tem galardão para a sua vida. O Senhor, ele é fiel. Ezequias estava passando por um momento de aflição na sua vida, por uma luta, por uma batalha. Mas no versículo de número 3, diz assim, ó: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E começou a chorar muito, irmãos. Talvez você chegou aqui chorando, mas o Senhor vai enxugar tuas lágrimas. O Senhor tem solução para você, igreja. Aleluia. No livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, diz assim, ó: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. O amanhã pertence ao Senhor. Não deixe para tomar decisão amanhã do que você pode tomar hoje. A gente viu aí, né, recentemente, essa fatalidade. A fatalidade que tem entristecido todas as pessoas, né, todos os países. O mundo está triste pela perda daquelas pessoas, né, naquele acidente. Amados, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe quando será a volta de Jesus. A Bíblia nos fala que Ele virá como nos piscar de olhos. Se Jesus voltasse nesta noite, como estaria o teu coração? Como estaria a sua vida? Se aquelas pessoas estivessem cientes que ia acontecer aquela fatalidade, será que eles teriam embarcado naquele avião? Não sabemos quando o Senhor vai colher o fruto, quando o Senhor buscará os seus. Por isso nós temos que estar atentos e apercebidos, vigilantes, conforme a palavra de Deus. Como está teu coração nesta noite, ó igreja? Está preparado para encontrar com o Senhor? É tempo de nós analisarmos as nossas vidas, é tempo de refletirmos, é tempo de limparmos a nossa casa, limparmos o nosso coração e dar liberdade para o agir de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é fiel e justo. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. No versículo de número 4, nos diz assim, ó: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta-te e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o Deus de teu pai. Olha que maravilha agora, irmãos. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor. Aleluia. Amados, o Senhor tem cura para você nesta noite. Cura física, cura espiritual. Talvez há num coração de pessoas aqui nessa noite a falta de perdão. O texto que eu li para os irmãos lá em Gênesis 32, versículo 22, fala que Jacó estava indo ao encontro do seu irmão porque havia no seu coração o desejo do perdão. Queria reconciliar com seu irmão. Amados, reconcilie com as pessoas. Talvez há uma pessoa aqui que fala assim, olha, eu não vou liberar o perdão para aquela pessoa porque eu estou certo. Não faça isso, irmãos. A palavra do Senhor fala que os humilhados serão exaltados. Não deixe para fazer amanhã o que nós podemos fazer hoje. Reconcilie com o Senhor. Volte para os caminhos do Senhor. Porque não sabemos como será o amanhã, irmãos. Ezequias atraiu a presença de Deus. E antes que o profeta tivesse saído da cidade, o Senhor visitou o coração do profeta e falou, profeta, vai lá e fala para ele que eu vi as lágrimas deles, vi o clamor dele e eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Que maravilha, né, irmãos? Ele estava na metade do seu reinado. Ezequias, ele reinou 29 anos. O Senhor falou que daria mais 15 anos e estava, então, em 14º ano do seu reinado. Havia muita coisa ainda para fazer. Há muita lenha para você queimar ainda, irmãos. Mas ande nos caminhos do Senhor que você vai ter vitória. Você vai ter bênção. O Senhor, ele é maravilhoso, irmãos. O Senhor, ele é fiel, ele é justo. Ezequias, quando recebeu essa notícia, irmão, ficou maravilhado. Ao terceiro dia, ele subiria à presença na casa do Senhor. Olha aí. Muitas das vezes a gente recebe bênçãos do Senhor e não paramos nem para agradecer, né, irmãos? As pessoas vivem na correria. Um exemplo aí que a gente viu, aquele rei, Senaqueribe, vivia afugentando, queria tomar posse de todas as coisas, queria tomar todas as províncias. As pessoas muitas das vezes só ficam trabalhando, e às vezes não tira um dia para sair com seu filho, para sair com a sua esposa. E quando recebe uma má notícia, o Senhor recolhe essa pessoa, aí ele começa a pensar, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Não deixe para fazer amanhã. O que você pode fazer diante, que está diante de você, pegue sua esposa, pegue seu filho, vai passear, ajude a quem que você pode ajudar. Amados, o Senhor, ele é maravilhoso, o Senhor, ele é fiel. Jesus está voltando, irmãos, para buscar a sua igreja. No evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, eles falam, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Talvez você chegou aqui chorando, conforme eu disse para vocês. Mas nessa noite o Senhor vai dar vitória na tua vida. O Senhor vai dar vitória na sua vida. Vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 3. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3. Glória a Deus. Apocalipse 3, a partir do versículo 8, diz assim, ó, conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10, porque guardaste a minha palavra e a palavra da perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém venha tomar a tua coroa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos buscar a presença de Deus, irmão, de todo o nosso coração. O Senhor, ele vai nos livrar das aflições, vai nos livrar das dificuldades. Todos nós passamos por problemas, por dificuldades, mas o Senhor, ele tem solução para nós. Busque ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força. Ezequias não desistiu, irmão. Ezequias não viu ali o seu fim. Havia diante dele um problema, uma dificuldade na sua saúde, mas ele voltou os seus olhos para o Senhor. Ele clamou ao Senhor. ele despertou a presença de Deus e o Senhor viu o desejo no seu coração de viver, viu o desejo no seu coração de fazer a diferença e o Senhor o recompensou, o Senhor deu uma nova chance para ele. Nesta noite, Deus está dando chance para mim e para você, irmãos. Nesta noite, o Senhor está abrindo portas diante de você. Ainda que as pessoas não creiam e não acreditem em você, o Senhor tem bons olhos para você. Porque eu e você somos meninas dos olhos de Deus. Saiba que o Senhor tem um grande projeto na tua vida. Hoje, talvez você não entenda, mas se você continuar clamando, buscando, você verá o agir de Deus na tua vida. Lança sobre o Senhor, irmãos, toda a ansiedade. Como eu disse para os irmãos, tem pessoas que talvez chegou aqui ansiosos, preocupados, atemorizados, pensando já na correria do amanhã. Mas no livro de 1 Pedro, capítulo 5, 7, o que nos fala? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem é que tem cuidado de mim e de você? O Senhor, irmãos. O nosso Deus, ele não dormita, ele não descansa. O Senhor, ele é perfeito. O Senhor tem guardado a tua casa agora, enquanto você está aqui. Os anjos do Senhor estão lá reparando, guardando a tua casa, para que nenhum mal chegue à tua tenda. Amados, pode 1.000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido se você estiver revestido pelo Senhor Jesus. Busque de todo o teu coração, de todo o interesse, busque de toda a tua força. O Senhor tem vitória para a tua casa, para o teu problema. O Senhor completará a obra que Ele começou na sua vida. Você crê na tua vitória? Glória a Deus. Aleluia. Ezequias se alegrou, irmãos. Ele cria. Ezequias viu o agir de Deus. A presença de Deus se voltou para ele. Porque lá atrás, Ezequias tomou decisões corretas. Ezequias restaurou a casa do Senhor. Ezequias chamou os profetas. Ezequias chamou os sacerdotes e os levitas para que consertasse a casa do Senhor, levantasse adoração, levantasse clamor. Ezequias, ele voltou a oferecer a ceia ao Senhor, irmãos. As pessoas já não estavam ceando diante do Senhor, já não estavam vindo se alimentar da mesa do Senhor. E Ezequias viu ali a necessidade de pôr a casa em ordem. Como está a tua vida nesta noite, meu irmão, minha irmã? Qual a necessidade que você tem para a tua vida? Nesta noite, se você buscar o coração, buscar o Senhor de todo o teu coração, você verá a glória de Deus. Tudo é possível diante do Senhor, irmãos. A enfermidade veio, se levantou sobre a vida daquele homem, mas o Senhor trouxe a cura, porque Ele é a cura. O nosso Deus, o Deus que eu e você servimos, é o Jeová Jireh, irmãos. O Senhor da provação, o Senhor proverá, Ele proverá na sua vida. O Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos. Trabalha em todas as áreas da nossa vida. Que você possa tomar posse da tua vitória. Esta é a chance que Deus tem nos dado nessa noite, irmão. Assim como Deus fez na vida de Ezequias, assim como o Senhor fez na vida de Jacó, nesta noite, Ele pode trazer uma nova história para você também. Do trono de Deus vem a resposta para a sua oração, irmãos. Do trono de Deus, ore, creia no agir de Deus na sua vida. A última palavra vem do Senhor. Aleluia. Talvez há pessoas que estão sendo desenganadas pela medicina e pelos médicos, mas a última palavra vem do Senhor. Ezequias clamou, Ezequias se colocou na posição de adorador e o Senhor o abençoou. Se você mergulhar na presença do Senhor, se você crer no agir de Deus, você verá o agir de Deus na sua vida, irmãos. As portas se abrirão para você, para a sua família. Entrega teu culto ao Senhor diariamente, busque ao Senhor de toda a tua força, tenha crédito com Deus, entra na presença do Senhor diariamente e você verá o agir de Deus, irmãos. Então, muitas das vezes a gente não reconhece, mas quando a gente já está saindo de casa, o Senhor está nos dando livramento, está nos abençoando. Amados, Deus é fiel, Deus ele é maravilhoso. Ezequias, ele viu a mão de Deus quando ele venceu o exército assírio, né? O exército sírio, aquela potência, quando eles se levantaram contra os ungidos de Deus, a palavra de Deus fala assim, ó, eu vou resolver esse problema. A palavra de Deus fala que o anjo do Senhor foi até o exército dos assírios, irmãos, e naquela madrugada feriu 185 mil homens. E quando o restante das pessoas levantaram pela manhã, era todos cadáveres. E aquele homem foi envergonhado, um homem que perseguiu os ungidos de Deus, um homem que se levantou contra os separados do Senhor. Ele voltou correndo para a sua casa. E a Bíblia narra, nos ensina, que quando ele chegou lá na sua casa, seus dois filhos o mataram à espada, conforme a palavra do Senhor. A palavra de Deus não volta vazia para nós, irmãos. Creia no agir de Deus na sua vida, amém? Para encerrar, eu queria ler mais um texto aqui com os irmãos. Livro de Jeremias. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 12. Glória a Deus. Jeremias 29, versículo 12, nos ensina assim, irmãos. Então, me invocarei, passareis a orar a mim, e eu o quê? Eu vos ouvirei, ele vai ouvir o teu clamor. É você e Deus, irmão. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares, de todo o vosso coração. Olha que maravilha agora, irmãos. Você que está chegando agora na presença de Deus, você que está com a tua fé baixa. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O Senhor será achado por você, se você abrir teu coração e clamar a Deus. Amados, muitas das vezes as pessoas por aí vivem correndo de atrás das pessoas para impor as mãos sobre a sua cabeça, mas vai haver situação que não vai ter ninguém lá para colocar a mão na sua cabeça. O pastor vai estar compromissado, os presbíteros vai estar trabalhando algum compromisso, mas o Senhor está 24 horas antenado na sua vida. Basta que você levante os seus olhos e clame ao Senhor, porque ele nos ensina: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor Jesus, irmãos. Quando você estiver passando em apuro, em dificuldade, quando vier o problema, quando veio na vida de Ezequias, lembra-te do teu Senhor, e ele pelejará pela sua vida, amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Queria chamar os irmãos do louvor. A gente vai estar entregando louvor ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Esta é a chance, irmãos, que Jesus está nos dando. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Talvez você está aí agora, irmãos. Abra teu coração para Deus. Começa a analisar a tua vida e fala: Senhor, nesta noite eu quero reparar o meu altar perante a tua presença. Nesta noite eu quero conhecer o Deus de Ezequias. Nesta noite eu quero sair daqui jubilando, cantando o hino da vitória, porque a palavra foi pregada. Não, as palavras não são minhas, irmãos. A palavra de Deus se renova a cada dia nas nossas vidas. Se você crer, se você tomar posse na tua vida, você vai ver o agir de Deus na tua vida. Creia, creia na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sim.
glória a Deus. Amados, feche teus olhos. Aleluia. Nesta noite, sabemos que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, igreja. A presença deles se faz neste lugar. Nessa noite o Senhor está dando chance para pessoas que estavam pensando em desistir. Pessoas que estavam desanimadas, frustradas, que já não havia mais a solução para a sua causa. Mas nessa noite nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. O nome dele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou. Amados, Jesus nesta noite vem em encontro com a tua causa. Nesta noite Jesus tem provisão para a tua vida. Eu quero te dizer, irmãos, é possível, há solução para o teu problema. Nesta noite, se você colocar na mão de Deus, nesta noite, se você entrar na presença do Santo dos Santos, assim como Ezequias não via a morte, mas Ezequias via a solução para a sua enfermidade. Olha para Jesus nesta noite, entrega a sua causa nas mãos dele, e o Senhor fará maravilhas na tua casa, fará maravilhas na tua vida. Oh Espírito Santo de Deus, igreja, a semana passada nós vimos aqui vários testemunhos, o que Deus fez na vida de pessoas, homens que estavam falidos, decretados, homens que estavam à beira da morte, mas Jesus os resgatou do monturo, Jesus os trouxe lá da profundeza e deu uma nova chance para esses homens. E eles declararam aqui as maravilhas que Deus tem feito nas suas vidas. Quero te dizer nessa noite, Jesus tem um projeto na sua vida, jovem, homem, mulher. Olhe para Jesus e o Senhor mudará a tua história. O Senhor mudará a tua casa, a tua estrutura. Clame ao Senhor de todo o teu coração. O anjo do Senhor virá até você, irmãos. O profeta Isaías foi ao encontro do servo de Deus e falou para ele: pode se alegrar porque o Senhor está mudando a tua história. O Senhor está acrescentando dias na sua vida. Você não vai mais morrer. Você não vai mais sofrer. Essa angústia já não está mais no teu coração. Mas hoje eu estou mudando a tua história. Hoje eu estou mudando a tua vida. Amados, saia daqui jubilando, glorificando a Deus. Porque o Senhor tem um poder para ir lá na justiça e desembaraçar aquele documento que está travado. O Senhor tem um poder para fazer maravilhas na sua vida. Nesta noite Deus está visitando teu esposo, mulher. Deus está visitando teu filho, mulher. Deus está visitando jovens na faculdade, jovens lá na escola. O Senhor está guardando todos eles, irmãos. Aleluia. O Deus que nós servimos é fiel. O Deus que nós servimos é maravilhoso. Creia na tua vitória. Creia na provisão de Deus na sua vida. O Deus que fez na vida de Ezequias, o Deus que fez na vida de Jacó, é o Deus que vai fazer na tua vida. E você vai poder testemunhar e glorificar o Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Nós agradecemos a Deus, irmãos, por mais essa oportunidade que nos dá de estar na casa do Senhor, depois de um dia de trabalho. O Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui. Chegamos aqui muitas das vezes cansados, afadigados devido à tarefa do dia a dia, mas sairemos daqui renovados e jubilando na presença do Senhor.